mais um bloco informativo na IARTS com o Vítor Melenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. O não cumprimento do programa de apoio ao associativismo esteve em análise na reunião de Câmara do município de Tomar. 40% dos feirantes não pagam terrado. Na última sexta-feira foram, por isso, impedidos de participar no mercado municipal. O escritor tomarense Nuno Garcia Lopes assinala esta sexta-feira 20 anos de edições literárias. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alveazre. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na IARTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro até ao meio da tarde, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 85 km/h. Ainda formação de geada em alguns locais das regiões do interior, norte e centro, e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 10 graus para a Guarda, 15 para Coimbra, 16 para o Porto, 17 para Castelo Branco, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 18 para Santarém e 19 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Bom dia. O programa de apoio ao associativismo esteve em foco no decorrer da última reunião do Executivo Camarário de Tomar, depois de ali ter ido para aprovação uma verba de 1.800 euros para apoio a atividades de fomento cultural e desportivo, que ficaram de fora do contrato de programa previamente aprovado com as associações do Conselho. O vereador João Tenreiro, do PSD, falou na ocasião da necessidade dos contratos serem cumpridos, alertando também para o facto de esta situação estar a colocar em risco a viabilidade de algumas coletividades.
Eu quando estive na faculdade, estamos aqui dois juristas, existe um princípio que é o princípio da pacta sunt servanda. É um palavrão quase, vem do latim, quer dizer, os contratos são para ser cumpridos. E na altura, Sr. Presidente, a senhora fez, como grande bandeira, e convocou aqui as associações todas, o contrato de programa para a promoção da atividade regular, cultural e desportiva, no Conselho de Tomar. E o senhor não está a cumprir neste momento a Câmara. Há associações que estão a passar por graves dificuldades por não estarem a receber neste contrato de programa os valores que a Câmara se havia comprometido. Eu peço atenção para esta questão, nós pedimos atenção, porque de facto com este contrato de programa as pessoas têm aquele montante já a fazer conta para as despesas, portanto correntes que têm dentro da atividade. E nós pedimos uma atenção à Câmara Municipal de Tomar neste contrato de programa, porque de facto corremos o risco de muitas associações poderem fechar a porta e não é isso que obviamente temos para Tomar.
Para o vereador da CDU, Bruno Graça, que é também ele dirigente associativo, o programa tem corrido mal no decorrer deste ano de 2015. Alertou também para o facto de que há associações que já receberam e outras não.
Recebi e vi que tinha sido mandado a todos por ACR Santa Cita o pedido de, enfim, que os vereadores e o Sr. Presidente fizessem algum esforço para que recebessem a verba que lhe estava destinada e que até agora não tinha sido destinada. E de facto, só dizer isto, acho que este projeto durante este ano correu muito mal e que neste momento já se está a pedir às associações para entregarem a documentação para o próximo ano até ao dia 30 deste mês e que é muito mal que isso, digamos que isso seja feito sem que haja efetivamente pagamento de grande parte das coletividades. Sendo certo que pior que tudo é umas estarem a receber e umas terem recebido e outras não terem recebido. Portanto, não quero que isto seja interpretado como intervenção de uma pessoa ligada ao movimento associativo neste momento, mas em qualquer caso, eu neste caso vou-me abster porque acho que as coisas não correram bem e que não deve, e que isto não é maneira de... O programa não correu como devia ter corrido.
Para os independentes, este é um processo que levanta muitas dúvidas. O vereador Pedro Marques defendeu, no decorrer da reunião de Câmara, que em face das limitações financeiras do município, as associações sejam tratadas de igual forma.
Levantam muitas dúvidas. Levantam muitas dúvidas. E depois há outras coisas que a gente pode não querer misturar, mas misturam com tudo isto. Não só o que o Bruno Graça falou, de umas já receberam, outras não receberam, porque é que umas recebem, outras não recebem. Se há dinheiro para todas, se há 20% para todas, dá-se 20% a todas. Ou dá-se 30, ou dá-se 40, ou dá-se 50. Ou então, excepcionalmente, há alguma situação. Sabe, as coisas, quando todos os pagamentos vinham à reunião de Câmara, as coisas eram tão claras, agora, quando são feitas no gabinete, deixa-se ter muitas dúvidas. Não vou opor a isto, que não vai ser por mim, obviamente, que isto não vai ser feito, é porque não tenho os conhecimentos todos que o Bruno tem sobre isto. Porque, sinceramente, eu acho que nós todos os anos devíamos saber, e a decisão da Câmara de atribuir, quanto é que atribuir para isto, para aquilo e tudo mais, já vem tudo feito. Não vem com a fundamentação que era desejável, e por isso, agora que se está a abrir um precedente, está, porque qualquer outra associação pode chegar agora e dizer assim, eu fiz mais do que aquilo e tal, e como é que é? Vai-se atribuir mais alguma coisa? Porque não sabemos o que é que foi feito para se dar 1.800 euros.
A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, aproveitou para esclarecer que já deu ordem à divisão financeira do município para que se efetuassem os pagamentos em atraso, pelo que o processo deverá estar, disse, concluído no decorrer das próximas duas semanas.
Então, em relação ao associativismo, a divisão financeira tem já instruções no sentido de apurar, porque alguns processos estão ainda, quer na divisão de desporto, quer na divisão da cultura, estão ainda para analisar. Mas existem já processos na divisão financeira e, portanto, as instruções que foram dadas é para pagar rapidamente. Quer o programa A, que é o apoio regular, quer o programa B, que é o apoio a eventos, aquilo que nós deliberamos, apoiar o eventos. E, portanto, espero que dentro de 15 dias, quando tivermos a próxima reunião de Câmara, os casos a existir sejam residuais ou aqueles que ainda estão na unidade de desporto ou da divisão de turismo e cultura para enviarem para a financeira. Portanto, a instrução dada foi da financeira pagar rapidamente aquilo que é para pagar e que esteja já analisado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar vai mesmo ter um deputado na Assembleia da República, Hugo Costa, o quarto nome da lista que concorreu no distrito pelo Partido Socialista nas recentes legislativas, será então deputado face à nomeação de Vieira da Silva como Ministro da Segurança Social. Recorde-se que Vieira da Silva era o cabeça de lista dos candidatos do PS por Santarém, mas esta nomeação faz com que a eleição chegue ao quarto posicionado, precisamente o lugar ocupado por Hugo Costa, logo atrás de António Gameiro e Idália Serrão. O Presidente da República, Cavaco Silva, indigitou António Costa como Primeiro-Ministro nesta terça-feira e alguns dos nomes que farão parte do novo governo não tardaram a ser conhecidos. Nesse lote está então Vieira da Silva. Refira-se que Hugo Costa faz parte do gabinete de apoio à presidência na Câmara Municipal de Tomar e é ainda eleito do Partido Socialista na Assembleia Municipal e presidente da Conselhia Nabantina do Partido Socialista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão explicadas as razões pelas quais cerca de metade dos feirantes do recente mercado semanal de Tomar foram impedidos de entrar naquele recinto na passada sexta-feira. Os comerciantes têm dívidas para com a autarquia relativamente ao pagamento do terrado e, nesse sentido, a Polícia de Segurança Pública, em ação preparada desde há algum tempo, só deixou entrar quem efetivamente demonstrou ser cumpridor. A indicação foi confirmada por Bruno Graça, vereador da autarquia Nabantina, que tem responsabilidades na área dos mercados e feiras, que alertou para o facto de estas pessoas terem que cumprir as obrigações para com o município e pagar os respectivos terrados. Estão em incumprimento, sublinha-se, cerca de 40% dos vendedores do mercado municipal.
Na semana passada, a PSP desencadeou uma ação junto dos vendedores da feira semanal, no sentido de, portanto, só permitir a entrada para se instalarem a quem tivesse, portanto, os pagamentos em dia. E, como é óbvio, ficou metade da feira por preencher. Penso que as informações que tenho, portanto, tudo foi feito, planeado e implementado pela PSP, portanto, não tiveram trabalhadores da Câmara envolvidos naquela ação, as informações que nós já temos é que as coisas terão corrido dentro daquilo que a PSP esperava e normalmente. Tenho marcado uma reunião com a comissão destes feirantes para esta semana, na quinta-feira, para aprofundar um bocado com eles melhor a situação, no sentido de, efetivamente, as pessoas ganharem o hábito e ganharem o convencimento de que, para venderem, têm que cumprir as suas obrigações para com o município, ou seja, têm que pagar os respectivos tratos. E, portanto, não é aceitável que haja 60% das pessoas que têm as coisas em dia e 40% estejam ao lado a vender e que não querem pagar ou não pagam coisa nenhuma. Portanto, este processo é um processo que começou já há algum tempo com a intervenção dos fiscais da Câmara Municipal, durante mês e meio. A PSP agora fez esta ação e iremos continuar a ter estas ações devidamente tranquilas, dentro do que é possível neste caso, para que as coisas possam resultar como deve ser.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os municípios de Vila de Rei e Torres Novas foram as únicas câmaras da região a receberem a bandeira do município mais familiarmente responsável, entregue recentemente numa cerimónia realizada no auditório da sede da Associação Nacional de Municípios em Coimbra. A distinção, levada a cabo pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, pretende assim premiar os municípios que desenvolvem eficazes medidas de apoio e de ajuda às famílias mais numerosas, destacando-se assim as boas práticas de política familiar. Desde o início da entrega das distinções, em 2008, apenas 5 municípios, entre os quais Torres Novas e Vila Real, mas também Cantanhede, Torres Vedras e também Vila de Rei, receberam a bandeira do município mais familiarmente responsável em todas as suas edições. A seleção das autarquias premiadas tem em conta os mais diversos critérios, entre os quais o apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, habitação e urbanismo, educação e formação, transportes, cultura e desporto, lazer e tempo livre, relações institucionais, cooperação e também participação social.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O movimento Plantar Portugal tem como objetivo plantar 1 milhão de árvores até 2025, mas com uma preocupação muito especial na sustentabilidade e na promoção da floresta autóctone. Promove até 27 de novembro, a 6ª edição da Semana da Reflorestação Nacional. O município do Entroncamento participa na iniciativa através da plantação de sobreiros no Parque Verde do Bonito. Os sobreiros que vão ser plantados, cerca de 160, foram oferecidos pelo município em março passado, no Dia Mundial da Árvore, às escolas do primeiro ciclo do ensino básico e jardins de infância do concelho. As crianças da escola de entroncamento irão agora plantar os sobreiros que cuidaram e trataram, precisamente amanhã, quinta-feira, e na próxima sexta-feira, no Parque Verde do Bonito. Para além do contributo nacional na reflorestação, esta iniciativa inclui ainda uma vertente pedagógica, promovendo junto das crianças a importância da preservação da floresta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O escritor Nuno Garcia Lopes vai assinalar 20 anos de edição literária com um conjunto de atividades que começam já na próxima sexta-feira e que se prolongam por todo o ano de 2016 com a edição de novas publicações. Nascido na Linha Cera, Conselho de Tomar, em 1965, o autor publicou 30 anos depois o seu primeiro livro, intitulado Poemas de Constância e Desafio, a que seguiram também uma dezena de outras obras. Agora, para comemorar a data, vai vai realizar-se o espetáculo no novembro, onde Nuno Garcia Lopes estará em palco acompanhado de um conjunto de amigos, como referiu à Hertz o próprio escritor.
O dia de sexta-feira basicamente terá dois momentos concretos. Um deles será às 10 horas da manhã, com a apresentação na Biblioteca Municipal do livro mais recente, Guilherme e o Orçamento da Senhora do Pranto. É uma obra dirigida a crianças, que fala sobre a Lunda de Dornes, em Ferreira do Vedre, e, portanto, será um momento de apresentação, já a segunda apresentação, depois do lançamento que foi feito em Ferreira do Vedre. Então, isso acontecerá às 10 horas da manhã na Biblioteca Municipal. Depois, no mesmo local, também na Biblioteca, mas à noite, a partir das 21 horas, teremos o espetáculo No Novembro. É um trocadilho, como se percebe, com a palavra Nuno e a palavra Novembro, num dia que, para mim, é marcado por duas circunstâncias, ambas relacionadas com a idade, com o tempo. Uma delas, o facto de neste dia estar a comemorar os meus 50 anos de vida e, ao mesmo tempo, os 20 anos de edição literária. Porque foi precisamente no dia em que fiz os 30 que lancei o primeiro livro e, portanto, serve esse mérito para levar ao auditório da biblioteca algumas daquelas coisas que foram sendo feitas ao longo deste tempo, nomeadamente com o grupo Contador de Histórias, e, portanto, haverá espaço para contos, haverá espaço para poesia e também algum espaço para fazer uma pequena referência aos diversos livros, aos 11 livros que foram sendo publicados ao longo destes anos, e, portanto, dar também às pessoas que estiverem presentes um pouco de uma passagem antológica sobre esses livros e aquilo que marcaram na minha vida.
Ainda a referir que durante o primeiro semestre deverá também ser publicado um livro didático para crianças sobre a história da freguesia e do antigo Conselho de Aceiceira, criado na sequência do trabalho que a Junta de Freguesia Local e o próprio autor, através da Biblioteca de Temas Linhaceirenses, de que é o principal dinamizador, tem vindo a desenvolver. Mas, como refere Nuno Garcia Lopes, há outras iniciativas previstas.
Sempre gostei desta ideia dos números redondos e daquilo que podemos fazer com eles, das brincadeiras que podemos fazer com eles e servirem de leitmotiv para fazermos coisas, para que as coisas aconteçam. Obviamente, para mim, o mundo da literatura não é apenas o estar sentado a escrever, é depois também a forma como conseguimos fazê-lo chegar às pessoas, e sempre achei que se escrevermos apenas para a gazeta não fazia sentido, faz sentido escrever para leitores e partilhar depois as coisas com eles, e como tal a ideia é que ao longo deste ano, a partir de agora e durante o ano de 2016, um conjunto de iniciativas, nomeadamente uma exposição bibliográfica onde se possa apresentar aquilo que são a iconografia, no fundo, destes anos, os livros, um conjunto de elementos que foram sendo feitos, inclusive alguns manuscritos, etc. E uma exposição que esteja patente, quer na Biblioteca Municipal de Tomar, quer também noutros espaços, particularmente em alguns espaços com os quais tenho maior relação, nomeadamente no Centro Cultural da Aceiceira e espero que no quase pronto Salão Multiusos da Linha Feira, e portanto que seja também uma ligação maior aos meus leitores. Para além depois de outras iniciativas que vão decorrendo ao longo do ano e onde naturalmente estão o lançamento dos próximos livros, nomeadamente o livro que ganha o prémio Poetas Navantinos, A Morada Secreta de Sérgio e Neptuno, que deverá ser lançado no mês de março.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o encerramento das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A tragédia de Paris continua no topo dos noticiários de rádio e televisão e nas capas de jornais e revistas, com uma invulgar sobrecarga de comentários. Isso poderá significar que o facto é, como se diz, um produto rentável. Mas há outro aspecto. O nosso mundo anda com esse acontecimento a bailar na cabeça e a povoar mais silêncios que palavras. Cada dia que passa, surgem novas hipóteses e os factos, quanto mais se explicam, mais confusos se tornam. Encenam-se exorcismos, assumidas alienações, para alívio, embora sem cura, de cenários de medo que atravessam os andares cimeiros das torres de Babel, erguidas à imagem e semelhança de cada cidadão. De todas as perguntas, talvez a menos explícita e a mais perturbante esteja no olhar dos jovens pais, ao fixarem inquietos o olhar inocente dos seus filhos, enredados sem consulta prévia neste vasto mundo. Toda a gente anda com medo, tanto do imaginário super-homem que destrói arranha-céus, como dos reais terroristas, criadores dos massacres de Paris. A carga emocional incide na ameaça que paira sobre todos, os do norte e os do sul, os ricos e os pobres, os governantes e os governados, os poderosos e os fracos. Por muito que se não queira, paira o desassossego secreto de uma guerra, com secretas de alto calibre, prisão de suspeitos, desconfiança universal, sem praças de soldados e munições, nem céus atravessados por mísseis de cruzeiro que vão ao outro lado do mundo levar a morte, sem o agressor sair do sofá. Mas importa redescobrir os novos instrumentos de paz que este tempo nos oferece, novas capacidades de diálogo, de permutas de culturas e religiões, a recusa liminar de impérios contra impérios, dando lugar ao espaço de todos nas diferenças de cada um. Isto não se decreta, aprende-se, também com as tragédias da história. Rezo para que o possível orgulho ferido da nossa civilização não se transforme em raiva e entre na lógica de todas as espirais de guerra e violência. Apetite primário de disparar, ainda sem saber quem é e onde está o inimigo. Belos são os pés dos construtores da paz.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.